Então iniciou aqui. Oi pessoal, eu sou o dono aqui do canal Espiritismo em Kardec, né? E hoje aqui eu tô com uma presença especial do Litzan Hanzigel, que é psicólogo clínico, jornalista, pesquisador de civilizações antigas e escritor. É doutorando em psicologia clínica na Athenas College University na Flórida, nos Estados Unidos. E nosso tema hoje é o cristianismo primitivo. Então, se apresente, Nilson, por favor.
Oi, Eric. Um prazer estar com você, com seu público, né? Para a gente tratar de assuntos bem interessantes aí. A nossa cultura, né? A nossa mudança, principalmente de valores, de perspectivas sobre o nosso passado. Isso é possível compreender o nosso presente se a gente entender melhor o nosso passado, viu, Eric?
Exatamente. Então, eu elaborei algumas perguntas aqui, né? O pessoal também pode mandar algumas perguntas no chat aqui, ao vivo. Então, quem está vendo aí, se inscreve no canal, compartilha e curta. E vamos para a primeira pergunta aqui, né? Então, eu queria perguntar primeiro qual a importância dos apócrifos, né? Os apócrifos que são os que não são considerados canônicos, né? Qual a importância dos apócrifos no contexto do cristianismo primitivo?
Então, já que o tema se volta para o cristianismo primitivo, acho que a gente precisa já definir que essa expressão cristianismo primitivo ela está caindo em desuso e eles estão tornando ela um plural, cristianismos primitivos. Porque hoje já, se você fala em aspecto multicultural, você já percebe que existiam vários grupos que se apropriaram dos ensinos, dos supostos ensinos de Jesus, ou do que disseram que Jesus falou, do que disseram que Jesus fez, e eles adaptaram às suas culturas, eles adaptaram aos seus costumes, e aí acontece, no Brasil nós temos um exemplo disso, né? De uma adaptação de uma cultura pagã africana, de uma adaptação de uma religiosidade portuguesa católica a um país. Essencialmente nativo indígena, né? Então você vê essa adequação às tradições, até mesmo uma lenda ela muda de contexto dependendo da geografia do país, né? A mesma lenda do Saci Pererê e de outros do nosso folclore, eles mudam em certas características dentro do nosso próprio país. Então nós temos uma brasilidade muito rica. Isso também se diz em respeito àqueles que formaram grupos para seguir o Cristo da fé, né? Ou tentar ainda receber influência dos ensinos do Jesus histórico, que seria o Jesus humano. E os apócrifos, a palavra que quer dizer secreto, né? Foram livros que foram escondidos, livros que foram rejeitados por ocasião do Concílio de Nicéia, no século IV, e eles passaram a fazer parte de um acervo muito precioso, que embora tenham muitas lendas, muitas fábulas, existem ensinamentos maravilhosos de vários grupos cristãos. É por isso que se usa o termo cristianismos, porque cada grupo cristão desse vai adequar o ensinamento atribuído a Jesus, a sua tradição, a sua perspectiva de mundo. Então, a descoberta dos textos apócrifos nas terras do Egito, e foi uma descoberta muito espontânea, por volta de 1945, 46, por ali, e isso até hoje tá exposto já tem esse material traduzido, né, para o português. Mais tarde, na década de 80, conseguiram encontrar um evangelho atribuído a Judas, que também fazia parte desse grupo de livros apócrifos, ou seja, que deveriam ser lidos em segredo, porque aquele que fosse visto lendo esses livros ou divulgando o conteúdo deles seria passado a fio de espadas por ordem do Concílio de Nicéia. Então, muitos livros foram queimados, viu, Eric, e os amigos que estão aí ligados na gente. há um levantamento existente, esse levantamento já foi feito nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. Esse levantamento também já foi feito na Universidade Bíblica de Jerusalém, de que mais de 300 textos foram queimados, foram destruídos, né? Então, eles também faziam parte desse acervo que consideramos como evangelhos apócrifos. Depois também descobriram outro evangelho apócrifo, chamado Evangelho de Maria de Nazaré. É o Evangelho das Runas de Maria. E nesse evangelho, inclusive, diz que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, dominava a arte da cura, de uma forma praticada, de forma mística, a arte da cura. É bem interessante esse material, viu? Para o público ter acesso, não é tão difícil, já muito desse material já está traduzido para o português.
E uma coisa interessante que eu vejo muitos cristãos tradicionais falando é que os apócrifos teriam um menor valor histórico que os canônicos, né? Por exemplo, os evangelhos apócrifos teriam um menor valor histórico a respeito de Jesus do que os canônicos. Isso tem base?
Isso tem fundamento para aqueles que querem manter o domínio do cristianismo apenas no cânon sagrado, em especial os evangelhos e o resto do Novo Testamento, né? Porque ali ele se fecha numa estrutura de corpo da igreja, toda a igreja, não apenas católica, mas a igreja protestante, ela está fundamentada, né, nesse cânon sagrado, e tudo que for contrário a ele é colocado como menos-valia. Agora é interessante, viu, Érico? Você chamou a atenção para um assunto muito curioso. Quando interessa aos cristãos e quando interessa à igreja usar o conteúdo desses evangelhos apócrifos para justificar as crenças e os dogmas deles, eles usam sem pudor algum. Isso é muito curioso de observar, né? Por exemplo, a suposta viuvez de José. Os cristãos acreditam até hoje que José era viúvo. Não consta no cânon sagrado essas informações. Essa informação ela foi retirada de um dos evangelhos apócrifos, né, de que José já teria vindo de um segundo casamento com outros irmãos e Jesus seria o único filho do casal José e Maria, contanto que José tenha tido uma participação de coadjuvante, até porque Jesus, para o cânon sagrado, ele não é filho de José, ele é filho de Deus. E Maria teve uma relação íntima através da obra e graça do Espírito Santo com a figura divina, nascendo, portanto, o unigênito, segundo João Evangelista, o único filho de Deus. Então, nós temos os três evangelhos sinóticos, que recebem esse nome, e o quarto evangelho, que entra depois, fazendo parte do cânon sagrado. Isso implica dizer que esses livros eles foram previamente selecionados em um concílio para que se tornassem a literatura oficial do cristianismo. Porém, se você observar todos os textos do Novo Testamento, eles entram em contradição constante um com os outros. Não apenas os evangelhos, mas as cartas de Paulo, o Apocalipse de São João, as cartas de Tiago, as cartas atribuídas a Pedro, eles entram em constante contradição, o que demonstra que eles foram demasiadamente mexidos e adulterados.
Essa questão da contradição é interessante, né? Porque, segundo algumas pessoas que eu já conversei, né? Você tinha ali no surgimento da igreja várias vertentes, né? Tem até uma passagem na Bíblia que diz assim, né? Que havia alguns que seguiam Paulo, outros que seguiam Pedro, outros Tiago. Você tinha discordância, né? Você tinha o Paulo que priorizava mais a fé, aí você tinha o outro que priorizava mais as obras, né? Então, você tinha realmente... como era isso? Como eram as vertentes do... como é que surgiu essas diferentes vertentes?
Pois é, se a gente tomar por princípio de que o grupo que acompanha o Jesus homem é um grupo de pescadores analfabetos, você já começa a desmontar de que eles não são autores dos evangelhos. Já partimos para esse princípio. Eles não tinham cultura nem instrução suficiente para escrever textos tão belos, tão interessantes, que falavam de cultura, de ensinamentos de uma natureza superior. E sim, aqueles pescadores galileus, mulheres, idosos, alguns jovens que acompanhavam o movimento do Jesus histórico, eles eram intelectualmente muito limitados. Até mesmo para compreender a mensagem do homem Jesus, você percebe em algumas narrativas dos evangelhos que o Jesus de Nazaré, de vez em quando, ele chega a dizer: eu já não vos disse isso. Ou seja, vocês não entenderam, eu estou falando isso de novo, já é a segunda ou terceira vez que eu toco nesse assunto. Então, isso é uma das provas, por exemplo, é no Atos dos Apóstolos. Pedro, depois da morte de Jesus, ele diz: bom, e o que é que a gente vai fazer da vida agora? Eu vou voltar para Galiléia para voltar a pescar. Isso está claro de que ele não tinha compreendido os objetivos da mensagem daquele homem que ele estava acompanhando. Porque o contexto cultural daquela época anunciava a necessidade de um Messias revolucionário. E o homem que eles estavam seguindo não tem nenhum perfil de um general militar, não tem nenhuma estratégia política para resolver a solução do domínio romano naquela época. Então fica muito difícil você seguir um homem que você não compreende a sua mensagem. Aí começaram a surgir aqueles que interpretaram a mensagem, aqueles que criaram grandes cismas, né? Porque o grupo que segue Jesus é um grupo de judeus, judeu praticante. Tanto é que Paulo vai chegar nesse grupo, não vai ser aceito, porque ele vem de uma história de muitos assassinatos com cristãos, e ele vai criar problemas de relacionamento com todo mundo que cruza o caminho dele. O Paulo era uma pessoa muito difícil de convívio. O Barnabé briga com Paulo, o Marcos briga com Paulo, enfim, ele tem uma lista enorme de desavenças pelo caminho dele. E ele vem defender justamente que a aproximação da mensagem com o Cristo, já que Paulo não conhece Jesus de Nazaré, ele conhece o Cristo da fé já. O Cristo da fé, ele já começou a transitar de uma forma já a preencher as angústias daquela sociedade. Então, Paulo, ele tem um sério problema com o contexto judaico. Ele não está satisfeito com a posição dos fariseus pelo domínio romano, diz que os fariseus não estão reagindo ao domínio dos sacerdotes no templo, não estão reagindo ao domínio dos escribas, né? Tanto é que os fariseus vão ter maior projeção depois da destruição do Muro de Jerusalém, ou do Templo de Jerusalém, eles vão ter maior projeção social. Então, Paulo já sai como que assim, insatisfeito, frustrado com a própria elite dele. Um homem intelectual, um doutor da lei, ele não está muito satisfeito, não. E ele vai se juntar com pessoas analfabetas e pessoas incultas que não compreendem a linguagem dele. Então você já tem uma cisão aí. E homens que não acreditam nele, porque como é que da noite para o dia ele se torna o maior defensor do tal do Cristo, ele que perseguiu os cristãos? É uma história meio mal contada em que as pessoas não conseguem acreditar nele. Então ele vai dizer o seguinte: ó, eu vou te difundir a mensagem do Cristo para toda a humanidade, porque Cristo não veio só para os judeus. Cristo veio para toda a humanidade. Então, o Tiago fica resistente, o Pedro também fica resistente. Então, o que você percebe é que são pessoas muito simples, aquelas que conheceram Jesus. Eles são praticantes da lei judaica, mas tentam compreender que Jesus foi um mestre de profunda sabedoria. E eles ainda têm dificuldade em compreender esse ensinamento. Então, Paulo surge nesse contexto a posteriori, na segunda e na terceira geração, já de cristãos, já tinham o nome cristãos, porque os amigos de Jesus mais próximos não eram chamados de cristãos. Esse termo não existia quando Jesus viveu. Esse termo não existia. Isso é um termo criado na segunda geração entre Lucas e Paulo, para divulgar melhor um homem para a região de pessoas livres, porque Messias, só quem compreende a funcionalidade política, libertadora, revolucionária da palavra Messias é judeu. A palavra Messias não tem sentido para o povo romano, não tem sentido para o povo grego em especial. Aí Paulo, como vai se dirigir aos povos da Ásia Menor, ao norte da África, ele vai se dirigir ali a Roma, ao Ocidente, ele vai à Turquia, então ele precisa de uma nova nomenclatura. Ele vai dizer: ó, tem um ungido. Tem um cara que foi ungido, esse cara é muito bom, esse cara ele promete uma vida melhor, já que a nossa vida aqui está muito ruim. Então você começa a ver realmente que são interpretações, são cismas. Ele fica tão angustiado que ele vai começar a fundar igrejas. E depois que ele funda as eclésias, que são aquelas assembleias no Mediterrâneo e na Ásia Menor, ele fica angustiado, ele vai dizer assim, meu Deus, como é que agora a gente vai administrar isso? Esses grupos estão se multiplicando, eu preciso escrever cartas para organizar essa turma aí, que essa turma vai precisar de um direcionamento. Como é que essas reuniões acontecem?
Sim, sim, exatamente. E a gente tem algumas pessoas que fizeram comentários, né? O Sérgio Mar, ele comentou boa noite. O Adair Ribeiro também comentou boa noite. E o Sérgio, ele fez uma pergunta aqui, né? Ele fez a seguinte pergunta: cristianismo não se trata de uma ideia religiosa em torno de um ídolo? Jesus?
É, o Marcos, o nome dele, né?
Essa pergunta foi do Sérgio.
Ah, o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Obrigado pela sua atenção. A maior dificuldade que os estudiosos ligados à religião têm é de separar o Jesus histórico do Cristo da fé. Então, se você disser para mim que o Cristo da fé é um mito, é um ídolo, é um ícone criado, moldado segundo os interesses e necessidades sociais até hoje, eu vou aplaudir você de pé, cara, tá? Porque você está fazendo uma perfeita distinção. O Cristo é um ícone, é uma figura construída primeiro diante de uma lacuna histórica, porque há muito pouco sobre o homem Jesus de Nazaré. Eu mesmo digo nas minhas pesquisas, nos 5 livros que eu já lancei sobre Jesus, de que se eu fosse escrever um livro só sobre Jesus, utilizando os evangelhos, eu não passaria de 23 linhas. Para você ter ideia de que aqueles homens que escreveram não escreveram sobre ele, nem sobre o pensamento dele, porque isso não foi registrado de forma aprofundada, eles não são biógrafos. Então, sim, Sérgio, sua linha de pensamento, ela tem embasamento, sim, histórico. O Cristo, ele foi enxertado, ele foi moldado, cheio de recortes de mitologias persa, mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia romana, tá? Mitologia judaica. Ele é feito um patchwork, né? Aquela coxa de retalhos. Esse é o Cristo. Eu costumo até brincar com o público, às vezes, quando eu estou dando seminário, como aconteceu agora há pouco em Campina Grande, que Jesus de Nazaré realmente são aquelas duas cerâmicas onde estão seus pés. O resto das cerâmicas na sala, tudo se refere ao Cristo da fé. Para termos uma dimensão do quanto temos pouco material sobre Jesus humano, e sim, um ícone, um ídolo criado para defender uma nova ideologia, o cristianismo nascente. E nascente já no primeiro século, hein? Já naquele período posterior à morte de Jesus, porque a formação das eclésias, a formação do corpo das igrejas, ela se dá com Paulo em vida. Isso implica dizer que é mais ou menos 20, 25 anos logo após a morte de Jesus. A mensagem já estava perdida e adulterada.
Sim, e o Adair Ribeiro também fez um comentário aqui. Ele disse: Lice, poderia indicar uma bibliografia para este assunto? Fora o livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, espírita, de Hermínio Miranda, que já adquirimos.
Ah, tá bom, valeu. O Adair, meu nome dele?
Adair Ribeiro.
O
Ele quer
Adair,
uma a
ok,
bibliografia
Adair, foi
sobre o
ótimo
assunto.
você ter me pedido. Foi ótimo. Esse livro aí, o que você citou, eu entrei em contato com ele quando eu tinha 14 anos, né? Mas aí, a referência bibliográfica do Hermínio me ajudou muito. Porque o Hermínio, ele vai consultar teólogos do século XIX, né? Tem gente até do século XVIII. Para termos uma ideia, Jesus é tão sedutor até hoje, né? Essa figura chama tanto você para pesquisar, que apenas no século XVIII foram escritos mais de 60 mil textos sobre Jesus de Nazaré, ou sobre o Cristo da fé. As coisas se confundem muitas vezes nessa busca. Vou te passar aqui alguns nomes muito importantes, tá? De autores, porque vai depender da tua linha de pesquisa. O que eu procurei, depois dos 14 anos de idade, me levou a entrar em contato com teólogos católicos e protestantes. E, para minha surpresa, Adair, e os outros amigos que estão ouvindo, muitas dessas pessoas, muitas delas que passaram 30, 40 anos estudando sobre Jesus, estudaram a cristologia, estudaram a mariolatria também, muitas dessas pessoas se tornaram ateias. É impressionante isso. Por quê? Porque elas foram em busca de algo e por não encontrarem esse algo, porque elas procuraram no mito. Então, quando você procura no mito, você vai procurar, vai encontrar muitas verdades históricas. O mito tem muitas verdades históricas, mas vai terminar, muitas vezes, numa procura de pesquisa, onde você vai sempre esbarrar com a crença. Então, é preciso ter isso aqui, ó, um distanciamento do Cristo da fé, maior uma isenção para a gente separar o que é material religioso e o que é possibilidade de linha de pesquisa, possibilidade de um olhar histórico e arqueológico sobre esses escritos, tá? Então, por exemplo, uma linha de pesquisa de um teólogo, ela não vai bater com a minha linha de pesquisa, porque ele vai querer obrigar, muitas vezes, usando a arqueologia bíblica, que é outro ramo muito sensível, não é? Não vou tirar totalmente o crédito, porque ele descobre muitas coisas realmente, mas é um ramo muito sensível à arqueologia bíblica, porque ele vai querer fazer, por exemplo, como eu falava num curso agora há pouco, ele vai fazer uma escavação arqueológica tendo uma pá na mão e a Bíblia na outra. Então fica muito difícil você ter isenção dessa forma, porque sua paixão vai interferir diretamente no objeto estudado. Então tá aí alguns autores como o Bart Ehrman, que já pertenceu ao protestantismo, hoje está quase sendo queimado vivo nos Estados Unidos, pelo posicionamento dele muito crítico, está sendo chamado até de ateu, e ele mesmo às vezes se autodenomina ateu, e a gente entende por quê quando a gente lê o livro dele, O Problema com Deus. Ele se acha ateu porque ele não pode mais acreditar naquele Deus esclerosado, vingativo, que pune, que acorda de mau humor de hora para outra e resolve destruir o mundo. Tá? Então é preciso compreender a linha de pesquisa do Bart Ehrman, que é o afastamento de tudo que ele respirou até hoje. Ele cansou de respirar cristianismo e ele está atrás de alguma evidência histórica dentro, mesmo fazendo parte do grupo de teólogos. Né? Ele consegue erguer a cabeça daquela turba ali, que é muito acomodada. Ele consegue erguer a cabeça e pensar. Então tem o Gesa Vermeer, tá? Você pode procurar também um homem que ganhou prêmios de reconhecimento na França pelo trabalho dele. Ele é muito bem aceito entre os judeus até hoje, entre os israelenses até hoje, que é o André Chouraqui. Você escreve choura, como chourar, de chorar, mas com U, Chouraqui, emenda aqui, Chouraqui, André Chouraqui, e você vai ter alguns evangelhos, ele traduziu todos os evangelhos, mas vai também ter alguns livros do Velho Testamento, e vai ter também alguns livros do Novo Testamento. Ele conseguiu fazer um trabalho próximo de uma tradução possível do hebraico, do contexto judaico. Né? Inclusive, eu me inspirei nas obras do André Chouraqui para fazer um trabalho em cima do evangelho atribuído a Marcos. Eu tive como inspiração um dos trabalhos do André Chouraqui. Tá? Ele sempre tem alguns verbetes, como a Bíblia de Jerusalém também, que é uma Bíblia que eu gosto muito dela. Ela não é totalmente segura, nenhuma Bíblia é totalmente segura, mas ela tem verbetes, indicações históricas. Você pode procurar também, dentro do livro, dos livros do Gesa Vermeer, né? Se escreve Gesa com Z-A e Vermes mesmo. Mas o Gesa Vermeer, ele publicou A Natividade, ele publicou A Paixão, que é só sobre a paixão, A Natividade é só sobre o nascimento de Jesus. Né? Ele publicou O Autêntico Evangelho de Jesus, é uma obra maravilhosa, onde ele faz comparações entre os equívocos dos textos e o que teria de possibilidade de textos alternativos, né? Que foram escondidos, né? Que até hoje as pessoas procuram. Nós podemos também citar o John Dominique Crossan, mas lixo, John Dominique Crossan é padre. Mas ele tem um afastamento religioso e é bom ler ele, é muito legal. E tem um arqueólogo atual que eu considero ele uma pessoa séria, tá? Não quer dizer que eu concorde com tudo que essas pessoas dizem, não, mas eu busco o referencial deles, são pessoas muito sérias, que é o Simon Gibson. Procura o Simon Gibson, que ele trabalha até hoje em Israel. Tivemos a oportunidade de conhecer os trabalhos dele in loco. E eu acho que vale a pena dar uma passada, pelo menos nesses quatro aí, para começar, tá? Qualquer coisa, se precisar de mais indicação, além do André Chouraqui, o Gesa Vermeer, Bart Ehrman, John Dominique Crossan e o Simon Gibson, manda um e-mail para mim, listrangel72@gmail.com. com e eu te mando mais bibliografia, tá bom?
E o Adair, ele fez mais um comentário aqui, que ele diz o seguinte. Bits, você poderia dizer quais seriam as 23 linhas da biografia de Jesus que você escreveria? Tenho a maior curiosidade sobre esta sua frase e quais seriam as informações contidas nessas poucas linhas.
É verdade, é curioso, né? É curioso. Biograficamente, nós teríamos traços, por exemplo, o Evangelho atribuído a Marcos. Você vai encontrar a descrição biográfica de quem era a família de Jesus. É, no Evangelho atribuído a Lucas. Daí a gente usa a palavra atribuído com as pesquisas porque não há garantia nenhuma de que os nomes que estão ali assinados são dessas pessoas, tá? Então a gente usa atribuído a Lucas, você vai encontrar pessoas próximas de Jesus que aparecem em outros momentos. E essas pessoas falam com ele com muita intimidade, como Susana, como Miriam, ou Mariamne de Migdal. Você vai encontrar um contexto ainda muito biográfico do homem Jesus em Marcos, de novo, quando ele não aceita o título de Messias, em que ele evita passar por dentro das cidades, ele passa por fora. Ele pede também para as pessoas não revelarem as curas dele, tá? Isso tudo, ó, aproxima a gente de um pouco biográfico. Veja como é pouco biográfico, né? Mas partindo para os ensinamentos, você tem alguma coisa verídica dentro do Sermão do Monte, tá? Boa parte dos especialistas no assunto, nessa linha de pesquisa, tá, Adair? Presta atenção quem está falando de linha de pesquisa. Está falando de uma perspectiva de um lugar. A verdade tem vários lugares, tá? Então, partes interessantes do Sermão do Monte, onde Jesus repete ensinamentos judaicos, não são de origem totalmente da boca de Jesus, já são repetições dos ensinos judaicos, porque ele era um judeu e ele buscava ser um judeu justo. É assim que se chamam os judeus que seguem a lei de forma compreensível e não de forma rígida. Tá? São aquelas pessoas que buscam a sabedoria da lei. Seria a filosofia. Tanto é que tem muitos cabalistas hoje em dia que dizem que Jesus tinha um pensamento muito cabalista, que seria uma filosofia mística do judaísmo que muitos judeus leem, mas poucos conseguem assumir que leem, têm a coragem. Tá? Tem um jornalista agora que lidera um ranking na bibliografia, que é o Aslan. Ele publicou a possibilidade de Jesus ter sido um fariseu, porque ele encontrou muita semelhança entre o pensamento de Jesus e o pensamento dos fariseus da sua época. E isso é uma possibilidade, isso é uma linha de pesquisa, tá bom? Então você vê que é muito pouco realmente em que eu conseguiria escrever biograficamente sobre ele e sobre os ensinos dele.
E o Adair fez uma outra pergunta aqui, um outro comentário, que ele diz, no estudo da Bíblia, corporativamente, no método horizontal que você fez, você publicou algo sobre as divergências que você constatou?
Sim, o Adair, ele está por dentro do que eu ando pesquisando aí. Obrigado pela sua atenção, pela sua confiança, viu, Adair? Sim, eu no livro Arqueologia dos Evangelhos, é um livro que está esgotado, você deve conseguir alguma coisa ainda no sebo. Eu tive o prazer de ter a oportunidade assim, de trabalhar com um tradutor. Ele é espanhol, ele domina muito bem a obra do André Churraqui, e a gente sentou e a gente conversou muito e fizemos um trabalho onde eu pude deixar nesse livro Arqueologia dos Evangelhos uma releitura do pensamento de Jesus. Mais de 100 verbetes históricos sobre as passagens que estão em Marcos. Mas aí veio esse incômodo aí que você percebeu, Adair. Eu comecei a me incomodar em comparar horizontalmente, né? Resgatei aquilo lá da minha adolescência e disse, não, peraí, vamos colocar nessa obra também algumas passagens em Lucas, algumas passagens em Mateus e algumas passagens no Evangelho Gnóstico, de Tomé, tá? A a gente faz essa mescla. Pega um evangelho como o proto-evangelho de Tiago, que me interessa também, e eu consigo introduzir ali visões diferentes de evangelistas, tendo como linha de coluna o evangelho atribuído a Marcos. O livro está esgotado, mas eu acho que tem alguma coisa no sebo aí, alguma virtualmente, que você pode encontrar, tá bom? Mas a gente vai relançar esses livros, queria até deixar para o pessoal que está ligado aí. A gente está trabalhando para deixá-los todos online, à disposição do público, ou no meu site, ou na Amazon, tá? Brevemente.
Excelente. Litsa, você vai ter que sair mais ou menos 19h20, né?
É, 19h30 eu seguro a onda.
Ah, tá. Eu, assim, eu tenho uma dúvida, né, que uma pessoa uma vez me perguntou, mas eu não sei se existe uma pesquisa sobre isso, né? Kardec, né, quando ele fez o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele utilizou uma tradução francesa específica, né? Eu sei que existe o nome do autor, eu tava tentando pegar aqui, eu não achei.
Saci.
O Saci. Sabe? Sim, sim, sim. Você sabe se a tradução que o Kardec usou era confiável?
É a mais comum em sua época, tanto é que ele compara com a protestante de Osterwald e ele descobre erros. Ele registra isso no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem de Job. Ele percebe adulterações na passagem de Job. Infelizmente, o Kardec ele teve suas limitações do seu tempo, como nós temos as nossas. Ele, na época dele, não tinha surgido ainda os evangelhos apócrifos. Então, o trabalho que ele tenta fazer é limitado por causa do material, que é escasso do ponto de vista assim, bíblico, né? Na época dele também surge uma obra que eu até citei no seminário em Campina Grande esse fim de semana, que é A Vida de Jesus, de Ernest Renan. E ele pede para o Espírito Erasto, né, consultar essa obra, está lá na pede para o Espírito Erasto opinar, porque a obra está causando a maior confusão no século XVIII, lá no século XIX. E vale a pena ler esse diálogo entre Erasto e Kardec, que ele pergunta, está lá na Obras Póstumas, né? A opinião do Espírito Erasto sobre Vida de Jesus, de Ernest Renan. Sim, eu acredito sim, que ele pôde fazer o máximo. Infelizmente, foi o máximo que ele pôde, infelizmente também, né? Mas não se pode levar o Evangelho segundo o Espiritismo como uma versão da Bíblia sendo espírita. Não, esse seria o maior erro. Aquilo ali é um trabalho filosófico que busca ensinamentos morais. A maioria daqueles ensinamentos, eles são judaicos, tá? Eles são de origem judaica. E ali ele coloca espíritos para comentar. Observem bem que a maioria dos espíritos que comentam o Evangelho são espíritos católicos. Bispo do Fetre, Cardeal Nicolas Madeleine, Agostinho, pai da Igreja e tantos outros. Fiquem bem atentos a isso, tá? São espíritos muito... Lacordaire, né, é um deles. São espíritos muito ligados ao cristianismo. Então é natural que eles tragam uma linguagem cristã e é natural que eles ainda tenham aquela percepção cristã. Você não pode exigir muito desses espíritos. Eles estão respondendo ao que eles conquistaram intelectual e moralmente. Mas aí no prefácio, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer justamente que ele consultando quase 1000 sociedades espíritas, ele pôde tirar a concordância. Ele está preocupado em uma universalidade de ensinos morais, né? Se você observar, por exemplo, no capítulo Dai de graça o que de graça recebestes, ele aceita como verídica o momento que Jesus teria se revoltado na intimidade do templo. Ele não contesta nada ali. Ele coloca como se aquilo ali tivesse realmente acontecido e pede para os espíritos fazerem uma análise sobre aquela atitude ali, né? E que termina resultando no questionamento do que seus dons espirituais você não pode cobrar por eles. Mas a passagem está validada, está constando ali. Como ele chega a validar a passagem da figueira seca? Que a gente sabe, tradicionalmente, pelos estudos em torno do contexto judaico, em torno da época histórica, que Jesus de Nazaré jamais teria se revoltado por querer comer figo. Aí tá com fome, a figueira lá tá seca, ele fica revoltado e amaldiçoa a figueira. Então, assim, os primeiros questionamentos teológicos são esses. Que é isso? O cara é da região, o cara não sabe que não é época de figo? Então, esse cara tá revoltado com o quê? Não dá para entender isso. Entendeu? Então, dentro dessa postura, a gente já começa a perceber que o Kardec teve suas limitações. Ele fez seus ensaios, mas ele teve suas limitações. A gente não pode levar os livros ao pé da letra nem dogmatizá-los.
Exatamente. E também uma coisa interessante é que a maior parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata das questões do Sermão do Monte, né?
Perfeito!
Que é, parece que é a parte que tem mais fundamento histórico, né?
Exatamente. É. E outra coisa, se você pegar aquilo ali e aplicar em qualquer etnia, em qualquer tempo, em qualquer espaço, você vai ter bons resultados de convívio social. Né? São as chamadas regras de civilização. Né? Você encontra muito ali. Né? São leis mais universais para o processo civilizatório. Né?
Exatamente. O Adair Ribeiro fez um outro comentário aqui dizendo: o Espiritismo precisa disso. Você é um personagem importante para mim e muitos pesquisadores.
Ô, meu querido, obrigado, viu, pelo carinho. Caramba, mexeu aí, valeu. Obrigado, viu, pela honestidade nos sentimentos. Valeu.
Sim. E agora eu queria fazer uma pergunta relativa ao gnosticismo, né?
Ótimo.
Como é que a gente pode ver a questão do gnosticismo no contexto do cristianismo primitivo, né? Os gnósticos, certo, né? Eles tinham aquela visão de uma dualidade, né? A matéria negativa e o espiritual bom, que foi dar origem aos docetistas, né? E que influenciou posteriormente os próprios rustenistas, né? Que acreditam que Jesus não poderia ter um corpo fluídico porque a matéria. Que não poderia ter um corpo físico porque a matéria é ruim, né?
Perfeito. A gnose significa aquela necessidade de uma busca de uma revelação maior, a busca pela verdade, né? Seria a revelação de um conhecimento único e verdadeiro. Os gnósticos fazem parte desses grupos que são chamados cristãos primitivos. A gnose é a busca pelo conhecimento que liberta, por aquela verdade que liberta. Por exemplo, aquela frase de Jesus em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é um pensamento essencialmente judaico. É um pensamento gnóstico, de um grupo de cristãos gnósticos que viviam no norte da África. Por quê? Tem como princípio que a verdade liberta através do conhecimento. Para os gnósticos, Jesus é um revelador divino, tá? Que vem trazer uma verdade sobre a Terra. Ele vive uma dualidade entre um ser carnal e um ser espiritual que o acompanha. O Evangelho de Tomé, o Evangelho Apócrifo, é um evangelho essencialmente gnóstico. Veja que pensamento interessante se encontra no Evangelho de Tomé. Levantai uma pedra e aí me encontrareis. Erguei uma madeira e aí também estarei. Veja como é a gnose. A gnose é uma coisa abstrata. Ele está dizendo o seguinte: onde quer que você construa uma casa, eu estarei em tudo. Eu estarei impregnando tudo, ou seja, espiritualmente falando, é uma presença de um conhecimento revelador. O Evangelho de Filipe, que é um evangelho apócrifo, ele também tem traços gnósticos, tá? Tem pensamentos gnósticos nele. Como, por exemplo, Filipe defende a ideia de que foi Jesus, na cruz, foi dividido ele ali, a entidade espiritual que eu acompanhava, para revelar um conhecimento à humanidade, essa entidade o abandonou. Tanto é que Filipe vai dizer assim: e foi ali, no exato momento, na cruz, que ele foi dividido. Essa é uma frase do Evangelho atribuído a Filipe, revelando a dualidade entre conhecimento superior e um homem material, orgânico, humano, biológico, de que ele era um condutor para a revelação desse conhecimento libertador. Essa é uma ideia da gnose, né? Que é a busca pelo conhecimento e esse conhecimento que revela. Isso tem como fundamento, veja só o que eu falei no início do nosso encontro hoje, pessoal. Isso tem fundamento nas crenças daquele povo que acreditava que a humanidade havia decaído e que estava tendo uma disputa de natureza espiritual, aquela velha dualidade grega entre o bem e o mal. Então, Deus envia Jesus à Terra como um revelador de um conhecimento universal. Por outro lado, essa humanidade está decaída. Ela está decaída por culpa de um anjo que teve muita inveja de Deus. Isso nos remete à teoria dos anjos caídos. Veja como as coisas estão bem entrelaçadas. Né? Porque há uma necessidade de um missionário, de um único enviado por Deus, para salvar a humanidade do pecado. Veja que esse discurso, apesar de ser gnóstico, ele também é encontrado entre os cristãos. Veja como os textos eles ficam interligados um ao outro. Tanto é que você vai encontrar textos gnósticos no Evangelho atribuído a Marcos. Os cristãos estão lendo a Bíblia, mas também estão lendo textos gnósticos e não sabem. Isso é maravilhoso. Os cristãos estão lendo a Bíblia, o Evangelho de João, e estão lendo textos gnósticos e não têm dimensão disso. Assim como estão lendo textos docetas, como você bem citou, é outro grupo dominante e foi muito perseguido pelos cristãos católicos, pela igreja. Foram miseravelmente perseguidos e assassinados porque defendiam a teoria de que Jesus tinha um corpo fluídico. Né? E que vai de encontro a outro grupo cristão, chamados ebionitas, com H, ebionitas. Os ebionitas diziam assim naquela época, olha, que história é essa de Jesus ter um corpo fluídico, rapaz? Nós conhecemos o pai e a mãe de Jesus. Imagine isso, testemunhas da época da Galileia que diziam ter conhecido os parentes de Jesus. Você vai ter um contexto histórico em Vespasiano, em que é levado à frente do imperador Vespasiano um sobrinho neto de Jesus de Nazaré. Então esse pessoal que tinha informações biológicas sobre a família de Jesus, esse pessoal vai ser calado imediatamente, esse pessoal vai ser assassinado pela igreja. Mas esse pessoal funda o seu grupo, que é o grupo chamado de ebionistas, né? Que já é contra os docetas que defendem que Jesus tinha um corpo de fluido. Esse grupo de ebionistas diz assim, não, não, ele é de carne e osso, ele é filho de José com Maria. Veja o quanto esse grupo vai incomodar também o cristianismo nascente.
Sim, sim. E o Adair, ele fez um comentário aqui, né, que ele diz: obrigado por suas respostas. Tenho maior respeito pela sua pessoa e seu conhecimento. Espero conhecê-lo pessoalmente em breve e poder assistir um debate entre você e o Haroldo Dutra. E aí ele diz: acredita que algum dia iremos assistir um debate entre você e o Haroldo Dutra?
Quando ele tiver coragem da gente conversar fraternalmente. Fraternalmente, né? Porque os espíritas, eles se odeiam com muita fraternidade.
É, verdade.
É cada um querendo defender uma verdade que não pertence a eles. A verdade é universal. E outra coisa, não tem uma verdade dos espíritas. O que tem é uma verdade dos espíritos. A gente acha que a doutrina é nossa e a doutrina é deles. Então a doutrina não tem representantes, não tem hierarquia nela, não tem donos da verdade, né? Mas é muito mais fácil, Adair, você falar algo que as pessoas querem ouvir, porque com isso sobe o seu ibope. E aí quando você tem ganhos dessa ordem, por mais que você não precise financeiramente, mas a psicanálise diz que existem ganhos muito maiores do que dinheiro. E um deles é a velha massagem no ego, né? É se achar realmente um missionário para salvar o Brasil, salvar a sociedade brasileira e, quem sabe, se candidatar até um cargo político. Né? Me deixa quieta daí.
E comentou aqui agora o André Luiz Bonaparte. Ele comentou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual sua análise em relação à identidade do Espírito de verdade?
Ah, muito boa a sua pergunta. Ah, isso aí. Ah, cara, tu tá cutucando a onça com vara curta, como se diz por aqui. Eu vou te dar algumas sugestões literárias. Anota aí. Como é o nome dele?
André Luiz Bonaparte.
André Luiz Bonaparte. Vamos pro Livro dos Espíritos. Vamos pro Livro dos Espíritos. Vamos pegar a escala espírita, anota aí a questão 111, que se refere a espíritos superiores. Vê lá o que vai dizer o Kardec em nota abaixo da resposta dos espíritos. Depois você vai para o item 625, que vai bater com a questão 111. Depois você vai pular para o item espíritos familiares, protetores ou anjos da guarda. Agora isso aí você vai ler todo esse item, tá? Lá pela questão 510 até a 513, quando você chegar nesse momento, você vai começar a entender por que é que o espírito da verdade não pode ser um espírito puro. A gente precisa resolver esse dilema. A gente tem um dilema sério, tá? Porque veja só, é igual o dilema católico. Ou Jesus é filho de José com Maria, ou ele é filho de Maria com Deus. Se ele for filho de Maria com Deus, ele não é herdeiro de Davi. Ele só é herdeiro de Davi se for filho de José com Maria, mas aí não pode, porque vai ter sexo. Então a igreja fica nesse conflito até hoje. Então a gente termina entrando também nesse dilema. Vai na questão da escala espírita, depois que você lê a questão 111, vai para a seguinte, que vai tratar de espíritos puros. Espíritos puros não reencarnam nem em missão. Vai para o livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Ele vai ter a mesma conclusão, anos mais tarde, de Kardec, porque ele é posterior a Kardec, né? Ele nasce um pouco depois de Kardec. Inclusive, ele vai viver até o século XX, tá bom? A sociedade inglesa a qual o Ernesto Bozano fez parte ainda existe na Inglaterra, tá? Então, veja, nesse momento, você vai encontrar Ernesto Bozano chegando às mesmas conclusões que espíritos muito evoluídos, espíritos que chegaram à escala de puros, eles não têm nem mais sintonia com planetas como o nosso. Então, agora você está diante de um dilema. Se Jesus é o Espírito protetor e Jesus é Espírito puro, como é que ele tem condições de enviar mensagem por médiums? Qual é o médium que tem condições mediúnicas e magnéticas para receber Jesus? Agora você começa a questionar. Se o Espírito puro não consegue se aproximar da ordem de planetas atrasados como o nosso, então Jesus ele já decai um pouquinho. Ele hoje pode até que seja espírito puro, mas é inadmissível você colocar espírito de verdade como um espírito. Se você observa as comunicações que Kardec recebe, uma delas é de um amigo espiritual dele, que diz que vai estar com ele, chamado Zéfiro. Então nós temos um grupo de espíritos que intitula-se verdade. Nós não temos uma entidade. Mas List, poderia ser Jesus? Poderia, mas aí você tira ele da escala de espírito puro. Você tem que resolver esse dilema. Porque você não tem como receber mensagens diretas de uma entidade pura. Porque até perispiritualmente falando, ele já perdeu a forma humanoide devido à sua evolução. Essa forma humanoide é para esse planeta. Então a gente sabe que pela evolução dos mundos e pela evolução espiritual, os espíritos não têm forma desde a sua criação. Está lá no livro dos espíritos, em nota de rodapé. Kardec recebe a resposta dos espíritos. E ele coloca isso de forma muito clara. Os espíritos podeis defini-lo como uma centelha. Ou seja, o espírito não tem forma. Quem tem forma é o perispírito. O espírito seria semelhante à eletricidade. Você não vê a luz, você só vê a luz por causa da forma da lâmpada. A eletricidade você não enxerga, você sabe da presença dela, você tem os efeitos dela, ela muda a sua vida, mas ela precisa de uma forma para se exteriorizar, uma TV, um aparelho de som, um notebook, uma lâmpada, você vê a forma. Então, nesse grau evolutivo, você não tem aproximação de espíritos puros com mundos como o nosso.
Sim, e acho que para uma última pergunta, né? indo para as últimas perguntas, eu queria perguntar, né, como começou a mariolatria entre os cristãos?
Muito boa a sua pergunta. Olha, já no cristianismo primitivo, ou nos cristianismos primitivos, né? Você vai ter um evangelho chamado o Evangelho Árabe da Infância de Jesus, onde ali você vai ver um menino prodígio, inclusive mal-humorado, que amaldiçoa um outro garoto, que o garoto passa correndo e bate nele. Quando ele é garoto, ele é super mal-humorado. Jesus, na infância, descrita pelo Evangelho Árabe da infância de Jesus, é um Jesus super mimado, é um Jesus muito irritadíssimo, mal-humorado. E o garoto bate nele na rua, brincando assim. Ele olha para o garoto e diz assim: a partir de hoje, tu não mais andarás. E o garoto cai duro e morto. Então veja que é uma visão lendária, mitológica daquele grupo. Né? Um Jesus que cria pássaros de barro. Ele molda pássaros de barro, assopra. Veja a relação da Gênese bíblica, de que Deus soprou o homem, que foi feito do limo da terra, e soprou o fôlego da vida em suas narinas. Veja a comparação da divindade de Jesus. Jesus cria, então, formas vivas de animais, mas de barro. Então, ele sopra e os animais saem voando. Maria está com sede na estrada, em direção ao Egito. Ela diz que não tem o que beber, não tem água para beber, e ele abre, com a ordem que ele dá, uma palmeira e verte fonte d'água das raízes da palmeira e Maria pode beber. Aí Maria depois assim: agora eu estou com fome, não tem nada que comer. Aí ele manda que a árvore se curve, porque ela está sentada, ela não pode se levantar, e a árvore se curva para reverenciar Maria e oferecer frutos à mãe dele. Então veja que essa visão de Maria divinizada, ela vai ganhar muito mais espaço no proto-evangelho de Tiago, tá? São evangelhos paralelos aos que já existiam, onde vai dizer, por exemplo, que Maria, ela nasce de Dona Ana. Aí o cristianismo católico se aproveitou dessa passagem, mesmo não aceitando o evangelho apócrifo, mas essa passagem está no evangelho apócrifo. Então, Dona Ana, engravida de seu Joaquim, que é o pai de Maria, mas Joaquim não está em casa. Como é que ela engravida se o pai não está em casa? Aí começa todo o trabalho nesse evangelho apócrifo para mostrar que Maria, para ser mãe de um filho de Deus, ela não podia ter vindo de sexo. Ela também vem de uma forma pura. A mãe dela engravida dela na ausência do pai. Hoje em dia, uma coisa dessa seria motivo de escândalo. Uma mulher aparecer grávida com a ausência do marido de casa. Mas nesse evangelho, você apócrifo, você vê justamente já o início, ó. Estamos falando do segundo século depois de Jesus. Estamos falando de sente alguma coisa. Já tinham grupos divinizando Maria. E hoje nós temos uma filosofia, uma teologia que se dedica especialmente a estudar Maria. Quem anda pelas ruas vai perceber isso facilmente. Tem adesivos em carros dos cristãos que dizem assim: pede à mãe que o filho obedece. Ou seja, ela está num patamar superior ao do próprio Jesus.
Acho que a última pergunta é: como era visto a reencarnação, a metempsicose, ali entre os judeus e os cristãos primitivos, o cristianismo primitivo?
Ah, tá bom. Você vai ter grupos que aceitam. A gente precisa entender uma coisa, eu queria pontuar isso. Inclusive, vou deixar um convite aqui, viu, Eric? Já no segundo semestre, lá por volta de novembro, eu vou abrir um curso sobre cristianismo primitivo online, tá? Vou contar com sua ajuda aí para divulgá-lo, se puder, se possível, tá bom? E um dos módulos vai mostrar justamente os diversos grupos políticos e religiosos na época que viveu Jesus, tá? E você vai começar a entender, nós começamos a entender, todos nós aqui começamos a entender, que existem judeus que aceitam ressurreição, existem alguns judeus que, influenciados pela filosofia grega, porque o pensamento grego entra na Judéia com a presença de Alexandre o Grande, que ele conquista toda a Judéia, conquista a Galiléia. Então, os estudiosos mais que se destacam mais sobre Jesus, eles são unânimes, defendendo que Jesus provavelmente conhecia a cultura helenista e falava um pouco de grego. Até porque a Rota da Seda passava por Israel. E a Rota da Seda facilitava o comércio entre etnias diferentes. escavações arqueológicas que participamos em Israel, foram encontradas, eu vi, encontradas moedas, onde tinha uma papoula no verso, né? No verso da moeda. A papoula seria a representação da presença grega nas terras judaicas. No tempo de Herodes, era muito comum encontrar moedas assim. Então você vai ver uma forte influência de pensamentos gregos sobre reencarnação dentro da Judéia. E a metempsicose, ela tem origem inicialmente entre os egípcios. Quando Aristóteles entra em contato com os egípcios, ele descobre que os egípcios acreditavam que uma alma humana pode percorrer até 5 mil anos nascendo repetidas vezes em corpos de animais. Aí o Aristóteles leva essa ideia para a Grécia, que vai influenciar outros pensadores e vai dizer o seguinte: olha, o limite não chega de 3 a 5 mil anos não, mas pode chegar até 1000 anos. É a mesma ideia, só que uma pena menor para os gregos. Você pode transitar entre corpos humanos, mas pode também transitar entre corpos de animais. Tá? Isso ainda se vê na prática da filosofia oriental nos dias de hoje. Por exemplo, budistas aceitam o retorno da alma humana em forma de animal e até de inseto. Porque para os budistas, o ser senciente, que é o ser sensível a tudo, você pode, através de qualquer forma orgânica, evoluir e se tornar sensível. Seria uma cadeia realmente expiatória na visão dessas pessoas que acreditam no retorno da alma em forma de animais. Tá? A ideia da ressurreição era presente também entre os judeus. Era muito presente. É possível perceber no próprio Testamento, no Novo Testamento, diálogos que giram em torno de uma má compreensão do que seria até a ressurreição. Né? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Olha que informação mais distorcida. Olha como a sociedade não tinha informação direito do que era ressurreição nem reencarnação. Como é que o cara que conheceu João Batista era primo carnal de João Batista? Como é que a sociedade acha que ele pode ser a ressurreição de João Batista? A sociedade não entende nem daquilo que os sacerdotes tratavam de ressurreição, os fariseus tratavam de ressurreição. O próprio povo não tem dimensão, porque o povo está afastado do conhecimento teológico judaico. O povo vive da antiga fé de Israel. A antiga fé de Israel é uma coisa. E o povo, na época de Jesus, tem várias formas de expressar a sua fé, que necessariamente não é a mesma fé original da antiga Israel.
Excelente. Então, ô, Litz, deu 19h30, né? Aí você vai precisar sair, né?
Chegamos à nossa hora. Eu tenho um grupo de estudos agora às 8 horas. Eu adorei estar com você, Eric, com seus amigos, viu? Agradeço imensamente o respeito. Eu acho que, como eu venho dizendo sempre que eu posto, o respeito é a base de tudo do nosso convívio, tá? A gente discorda, mas é da lei a discordância, a dialética. É justamente com a dúvida, sabe? É justamente com a pergunta, é justamente com o fato de Deus assim: ah, eu não concordo. Nossa, como eu dou importância a isso quando a pessoa diz: ah, eu não concordo. Né? Porque nós não precisamos nos marginalizar, nos hostilizar, nos odiar porque pensamos diferente. Se nós observarmos, temos mais semelhanças do que diferenças. Mas sempre somos chamados para olhar para as nossas diferenças. É incrível isso.
Exatamente. E então o Hangout já foi gravado no canal. Se você gostou, compartilha, né? Se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigado pela presença, Lindsay.
Vou divulgar seu trabalho, Eric. Forte abraço em todos, o Adair, o Sérgio, tá bom? Obrigado pelo respeito, o Marcos também. E a você, querido. A gente se vê, hein? Um abraço grande.
Abraço.